E às quartas-feiras, a Opinião, na manhã TSF, tem a assinatura de Inês Cardoso. Bom dia, Inês. Queres, em jeito de balanço, olhar para 2020 com um acentuar de dois efeitos negativos?
Sim, há vários aspectos que poderiam ser destacados num ano dominado pela pandemia, e a pandemia em si só trouxe tantas alterações, uma crise profunda, e portanto daria pano para mangas, mas eu destaco dois aspectos. O primeiro é o acentuar das desigualdades sociais, que é demonstrado por múltiplos estudos nacionais e internacionais. E esse agravamento dá-se em muitos níveis. Na educação, desde logo, por causa da questão do ensino à distância, que marcou a primeira vaga desta pandemia, nas condições económicas das famílias, decorrendo do agravamento da situação económica na generalidade do mundo, à exceção da China, que vai conseguir ter um desempenho ao contrário do que acontece no resto do mundo, e sobretudo na questão do acesso à saúde. Esse retrato multidisciplinar foi dado pelo livro Um Olhar Sociológico sobre a Crise Covid-19, que foi recentemente lançado pelo Observatório das Desigualdades, do ISCTE, em Lisboa, e concluiu-se precisamente que as pessoas mais afetadas pela pandemia são também as mais vulneráveis no que diz respeito à sua condição social. Foram analisados impactos em setores como a educação, a saúde, as relações de intimidade, habitação, ambiente, questões étnicas, arte e cultura, ensino superior, género, portanto um alargado leque de vetores que influenciam estes fatores sociais. E concluiu-se que são as pessoas com menos capitais sociais, culturais e simbólicos que são as mais afetadas pela própria doença, por um lado, e as que sofrem mais as consequências económicas e sociais. E a questão da doença e do acesso à saúde é algo que é muito estudado a nível mundial. Aliás, em literatura fala-se precisamente nesse termo, as desigualdades sociais de saúde, porque, por norma, as pessoas que têm menos condições de vida estão mais suscetíveis a determinadas patologias e, neste caso, à exposição ao vírus. O facto de usarem transportes públicos ou de terem condições deficientes de habitabilidade que não lhes permite fazer o confinamento ou o isolamento em segurança, ou então o facto de exercerem funções que não são compatíveis com o teletrabalho, são tudo fatores que, por si só, agravam a exposição ao vírus. Portanto, apesar do vírus, quando atinge uma pessoa, não olhar à condição social, económica ou outra, a verdade é que não afeta de igual forma todas as pessoas. E, portanto, esse é um aspecto que esta crise nos veio mostrar de uma forma muito reveladora. Poderíamos olhar para 500 estudos e números. Para dar mais um exemplo, no caso dos imigrantes, uma investigação feita na Amadora pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical confirmou precisamente que a percentagem de imigrantes que ficaram sem trabalhar ou sem receber ordenado durante algum tempo nesta pandemia é superior à média nacional. Foram 57% no caso dos imigrantes inquiridos, enquanto a média na população nacional é de 35%. O mesmo se vê em parâmetros como as famílias que foram obrigadas a adiar o pagamento de rendas ou então as que foram obrigadas a mandar os filhos para a escola para continuarem a fazer refeições. Temos, por isso, os mais variados exemplos, números, estudos que nos confirmam este agravamento das desigualdades sociais. E acrescentaria ainda outra coisa, é que além do agravamento deste fosso, também não podemos esquecer que esta crise marcou a entrada de famílias de classe média em programas de ajuda alimentar. Vimos muitas pessoas empobrecerem de repente e, portanto, este olhar social sobre as desigualdades, sobre as fragilidades, sobre o facto de estarmos mais desequilibrados e a precisar de uma grande atenção a tudo o que são estas questões sociais, deve ser essencial em 2021.
Mas para lá desse lado social e económico que agora sublinhaste, queres lançar um outro destaque?
Sim, tem a ver com a forma voluntária como cedemos com bastante facilidade alguns dos nossos direitos essenciais. Algo que me foi surpreendendo nas muitas sondagens publicadas ao longo destes longos meses de pandemia, tem a ver com a elevada adesão a medidas muito restritivas, indo até mais longe do que as próprias autoridades.
É o caso de hoje, não é?
Dou o exemplo do recolher. Sim, exato. Ainda hoje temos a sondagem JN-TSF-DN que mostra precisamente uma grande adesão da população às medidas restritivas deste período festivo que estamos a viver. Aconteceu o mesmo com o recolher obrigatório, aconteceu o mesmo com a forte adesão aos estados de emergência e houve, aliás, aspectos muito curiosos. Quando fizemos um trabalho sobre as queixas durante o estado de emergência à IGAI, à Inspeção-Geral da Administração Interna, não há propriamente queixas por abusos da autoridade, mas há queixas de que a autoridade, que as polícias intervieram pouco ou puniram pouco quem não estava a cumprir. Portanto, houve uma tendência para acharmos que devíamos ter uma abordagem muito policial a toda esta questão da pandemia. E houve, aliás, abusos que foram, entretanto, expostos em acórdãos judiciais, nomeadamente no que diz respeito a decisões ilegais para isolamento de cidadãos em determinados períodos fora do estado de emergência ou em determinados territórios, como a região norte, que a certa altura determinou uma quarentena obrigatória para quem chegava de fora do país. São sinais de que os portugueses cederam facilmente ao medo, mesmo quando isso fragilizava ainda mais os outros. E estas duas leituras conjugadas dão uma perspectiva que me parece pouco promissora, porque quando o fosso das desigualdades se torna mais fundo, é precisamente de pontes e de mais humanidade e de mais atenção aos outros que precisamos, o que não me parece que tenha sido propriamente o caso ao longo deste ano.
Inês, desejo uma feliz e tranquila passagem de ano para ti, para todos os teus e também para a equipa do Jornal de Notícias. Um bom ano de 2021.
Obrigada, e eu aproveito também para desejar a toda a equipa TSF e a todos os ouvintes que nos acompanharam neste ano, precisamente uma passagem tranquila para o próximo, que é cheio de desafios.
Inês Cardoso, às quartas-feiras, a opinião na Manhã TSF.